Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje eu estou aqui com o Vinícius Zanobia, da Madeira Nietzsche. Muito obrigado, Vinícius, pela participação e seja bem-vindo.
Adriano, obrigado. Eu que agradeço o convite. É muito, muito bom estar aqui com vocês hoje.
Pô, brigadão. Cara, a gente tem uma pergunta clássica já no podcast, que é: quem é o Vinícius na fila do pão? Se apresenta aí pra galera.
Cara, o Vinícius é um publicitário, né? Fui formado em publicidade, em comunicação social. E um curioso, na verdade. Eu acho que me denomino assim, porque eu sempre busquei e tentei entender tudo muito xereta, né? Xeretando as coisas assim, como funciona e como conversa, como conhece as pessoas. Então, eu acho que o curioso é bem legal assim, usar para mim, porque é tudo que eu cheguei, onde eu cheguei, porque eu tive essa curiosidade e fui buscando, né? Então, o Vinícius hoje, 37 anos, pai, né? Tem um filho de 9 anos, o Arthur, casado. E continuando a vida aí, seguindo na comunicação, né?
Bacana. Tem até a parte do curioso, eu me identifico porque eu sou também um curioso. Eu gosto de uma frase que o Steve Jobs falou num discurso numa universidade X, lá que eu não lembro. E ele finaliza com, acho que é stay hungry, stay foolish, que é continue faminto, continue inocente, incitando a continuar curioso ali.
É isso, né? Eu acho que a gente nunca chega naquele sabe-tudo, então a gente tem que sempre buscar informação e eu sou assim, fico caçando informação, o que está acontecendo, para saber de tudo e é preciso, né? No nosso meio é necessário ser assim, né?
Legal. E, cara, onde que você nasceu? Onde você estudou? Conta um pouquinho da sua história pra gente.
Cara, eu nasci em Leme, na cidade de Leme, no interior de São Paulo. Fui toda a minha infância, eu passei em Leme. Na verdade, eu moro em Leme até hoje, né?
Leme da música do Rio Negro Solimões, né?
Isso, eles dão uma parada
foi
em
lá
Leme.
Foi lá que ele deu uma parada, né?
Eles dão uma lupa plateia lá, né? Solimões. Essa é famosa, tá na música. E Leme é uma cidade muito que fica muito bem posicionada, né, na Anhanguera ali, entre São Paulo, entre Campinas e Ribeirão Preto, né? Então um trecho muito bom. Então as empresas procuram muito Leme por conta disso, né? Porque é fácil acesso para todas as vertentes do estado. Então é muito legal. Eu nasci em Leme, cresci em Leme, minha família é toda aí de Leme. E eu fui buscando, fiz publicidade.
Quem nasce em Leme é o quê? Lemense?
Lemense.
É Lemense?
É Lemense mesmo. Não é Lesmense, não. É Lemense. Tá? Quem nasce em Leme é Lemense. E eu estou muito orgulho, porque é uma cidade que vem se desenvolvendo cada vez mais, né? A gente, logicamente, quem mora no interior, busca a capital para novas oportunidades, né? Mas o interior hoje oferece infinitas possibilidades para você e a cidade tem crescido e é muito bom de viver. É uma praticidade, né, para quem mora no interior. Eu fiz publicidade e propaganda, na verdade, comunicação social na faculdade em Anhanguera e fui buscando desde de pequeno, né, tenho essa curiosidade por comunicação e eu tinha vontade de ser jornalista, porque eu escrevia bastante, mas eu acabei indo para publicidade. E trabalhei alguns meios de comunicação e fui descobrindo outras coisas aí no meu decorrer da trajetória.
Legal. E você escreve ainda hoje ou abandonou essa...
Bem pouco. Eu escrevia bastante, eu gostava de escrever, escrevia até poesia numa época da minha vida aí. Mas hoje a redação ficou um pouco... Lógico que no trabalho a gente precisa ainda, né? A gente, hoje com rede social, a gente tem alguns clientes que a gente... no decorrer da carreira aí atuou, então a gente precisava, mas bem pouco, preciso voltar mais a praticar e levar um pouco a mais o que eu gostava de fazer, né?
Bacana, e aí você estudou publicidade onde?
Em Leme mesmo, fiz a Anhanguera lá em Leme, faculdade de Anhanguera, foi no final de 2006 a 2009, eu fiz a faculdade, me formei em 2009, faz um tempinho aí já que eu estou formado aí. E é uma faculdade bem bacana, assim, mas a gente não tinha muitos recursos, né? Então, acabou que tentei, busquei outras faculdades maiores. Mas, assim, a vida me levou para lá e foi muito legal, foi muito, muito bacana, assim.
Legal, cara. E o que você usa da publicidade que você aprendeu no dia a dia hoje?
Cara, eu costumo falar que eu aprendi muita coisa no dia a dia mesmo, na prática, né? Porque durante a minha faculdade, o período da faculdade eu trabalhei numa TV local, que é a TV Leme, e lá, hoje ela existe, mas com outros formatos, né? E lá eu aprendi muito sobre a comunicação em geral, né? Trazendo tanto a parte... as vertentes que a comunicação, a publicidade pode levar para você. Tanto a parte de publicidade mesmo, de propaganda, de comercial, né? Quanto a parte de criação, a parte de desenvolvimento, mídias, enfim. Você começa a abraçar você abre um campo ali e uma visão fica plena, até a parte de eventos mesmo. Então, assim, a gente vai... Ali começou tudo. Eu comecei a enxergar melhor, abrir na vida mesmo, né? Na faculdade a gente aprende os básicos, né? A gente aprende todas as teorias, mas a vida mesmo que ensina, né?
É verdade, né? É o dia a dia ali, a mão na massa, que você acaba aprendendo de fato, né?
Sim, sim.
Acho que eu sou uma das pessoas que acabam descredibilizando a faculdade de publicidade ali de uma forma geral. Mas eu acredito, assim, muitas das coisas que são passadas, elas viraram história. Mas muitas das coisas que foram passadas também na faculdade de publicidade, elas são essenciais para a comunicação. Então, esses dias a gente estava até para o canal discutindo ali a thumbnail. Aí você pega, o que tem na thumbnail? É o roteiro visual. Então, primeiro o cara vê a imagem, depois ele vê o título, linha fina. Os nomes no YouTube não são título, linha fina, né? Da forma como... A gente aprendeu que era comunicação feita em jornal. Sim. E tudo mais. Mas a lógica é a mesma. Então, você olha lá, a primeira coisa que chama atenção é a imagem, e aí depois a pessoa bate o olho no título, que é o título que está escrito na imagem, e depois o título, que eles chamam de título no YouTube, é a linha fina. Então, e geralmente a proporção da fonte na thumb, ela geralmente tem que ser o dobro da linha fina, que é meio que... Jornal. Sim. E diagramação.
Os princípios são os mesmos, né? Então você acaba seguindo essa... há uma evolução, né? Mas você acaba seguindo esses princípios que a faculdade traz, né? Desde lá dos jornais, né? Enfim.
Eu acho que eu acho não, né? Não só eu acho, muita gente acha que um dos caras mais brilhantes da história da publicidade foi o David Ogilvy. Ele tem lá um livro que é o Confissões de um Publicitário. E lá ele traz esse conceito que eu falei, dentre outros conceitos da parte de escrita, da parte visual, de uma forma geral, que é aplicado até hoje em comunicação. E ele dizia lá, né, que os principais anúncios que mais funcionavam, as principais comunicações que mais funcionavam eram as comunicações feitas em catálogos de venda. Tipo o Avon, que você marcava lá o perfume.
Sim.
Estileto, acho que estileto era na Avon, né? Você colocava seu nome lá. E ele falava que isso funcionava mais porque o que vendia aquilo era aquela imagem que estava descrito naquele catálogo, muitas vezes acompanhado de um vendedor. Mas existia um processo antes que eles mandavam o catálogo por correio nos Estados Unidos e recebiam com os nomes marcados, né? E se a gente for analisar o que é marketing digital, o que é anúncio feito em rede social, nada mais é do que isso. É tipo a empresa ali anunciando direto para o consumidor e o consumidor clicando. Sim. Então é o que você falou, né? Mudam-se os meios, mas as necessidades são as mesmas, né?
Não, perfeito. E existe ainda, viu? Muita gente ainda compra, sim, os produtos e lógico que as mídias sociais elas vêm com uma atualização disso, né? E trabalhando os princípios, como você falou, porque facilita, né? A imagem tá ali em destaque e atrai o público, mas é muito usado ainda. As bases que a gente aprende lá na faculdade são usadas ainda. Eu também tinha um certo receio em relação à faculdade, porque eu acho muito amplo assim, a faculdade de publicidade. Então, como eu falei, né, que eu falei, eu estava na TV e fui descobrindo coisas, porque a faculdade, ela depende da faculdade, obviamente, né, e eu não sei como está hoje, faz um tempinho, uns 20 anos já que eu me formei.
Uhum.
Mas
hoje, hoje acho que é só militância política.
É,
só.
Isso tem bastante.
Não sei se podia falar, mas...
É, eu não sei, estou quietinho aqui. Mas é bem isso mesmo, na verdade, né? É só bandeira, né?
Uhum.
Mas o que eu falava é que eles deixam meio aberto, assim, a faculdade de comunicação deixa meio aberto. Ah, o que, que você quer fazer? Mas tá, beleza, me formei em comunicação social, sou um publicitário. O que, que é um publicitário, né? O que você vai fazer agora? Para onde você vai? E tinha alguns questionamentos até internamente da minha família. Falava, mas tá bom, você vai trabalhar com o quê? Principalmente aqui no interior. E o interior antigamente não... Hoje ainda tem algumas ferramentas bem retrógradas, né? Então a gente falava, putz, eu não tenho campo para trabalhar aqui no interior. Então, mas eu quero, eu gosto disso, é isso que eu quero buscar. Sempre fui um cara muito comunicativo, então sempre gostei de estar com pessoas, as relações públicas fazem parte de mim, então assim, falei, não, peraí, eu quero encarar e entender o que eu posso fazer, mas a faculdade assim, às vezes deixa essa dúvida na cabeça do aluno, assim, pra onde seguir, né, qual o caminho que vai ser o caminho de sucesso, né.
Legal, aí você foi trampar na TV?
Fui na TV.
E como é que você começou a mexer com evento? Mexer com evento é uma boa pergunta.
Mexer com evento, a gente mexe com eventos. Cara, foi através da TV. Na verdade, sim. Eu estava até vindo na estrada agora e pensando como que despertou essa paixão em mim, né? Porque o evento, quem trabalha com evento é uma paixão, né? E
até essa, porque tem tudo para dar errado, né?
Tem tudo. Tudo joga contra, na verdade, uhum. Né? Mas é isso que é o legal da história, né? Você fazer acontecer, né? E fazer que é possível, né? A gente é teimoso, né, na verdade, uhum. Além de curioso, teimoso também, então a gente vai buscando. E os eventos, cara, quando eu era pequeno, moleque, o meu avô, ele promovia alguns eventos na cidade. Então, a chegada, tinha uma tradicional chegada do Papai Noel na cidade, no campo de futebol do Sport Clube Lemense, na uhum. época. E era o evento da cidade, assim, porque a gente, o Papai Noel distribuía presentes, meu avô reorganizava tudo juntamente à prefeitura, e eu era um dos duendes do Papai Noel. Então eu via aquilo e ficava anestesiado, sabe? Falei, que legal, cara. E por mais que eu era tímido e não gostava muito de muita gente, de multidão, assim, que é muito engraçado, que depois a gente vai trabalhar com públicos grandes, né? Eu ficava maluco com aquilo lá, achava muito legal. E durante depois eu comecei a fazer, alguns amigos faziam umas festas, alguns eventos na cidade, eu pedia para participar, eu ia lá, ajudava e tal. E na TV, quando eu estava na TV Leme, um pessoal lá da cidade montou uma empresa de eventos, uma casa de shows. E daí eu fui prestar serviço nessa casa de show, eu peguei amizade, a gente foi.
De show é balada ou não?
Não era uma boate, não era uma balada, mas era uma casa que tinha shows mesmo, os grandes. Uhum. Né? Assim, ela não abria para outros... Trazia grandes artistas, vamos dizer assim.
Tá.
E aquilo lá, para mim, eu comecei a trabalhar e daí okay. Fluiu, sabe? Foi muito legal. Assim.
Boate no interior tem uma conotação.
Tem que falar boate, né? Boate, casa noturna, começa a ficar complicado, né? Ficar abrir, assim. Inclusive, hoje tem muito pouco, né? Uhum. Eu tava falando que eu tenho um sobrinho de 18 anos e a molecada de hoje em dia não tem pra onde ir. Na nossa época, a gente tinha várias opções de entretenimento noturno.
Cara, sabe o que eu percebo? A molecada vai em adega hoje. Lá em Leme, é assim?
Tinha.
Fica um monte de moleque enfiado na adega lá... Enchendo, tomando energético.
Então, na verdade, na minha época, nossa, falando minha época, parece que eu tô falando de 62, né? Mas tinha também, mas era menos. A gente fazia os esquentas nessas adegas, né? Nesses lugares, para depois ir para as boates, né? Para as casas, enfim. E hoje a molecada vai para bar e fica ali, tem muito, muito bar com cerveja artesanal, né? Essas coisas. E é bem mais leve do que a gente fazia antigamente.
Aquela,
né,
molecada que fuma narguile.
É, então, eu falei leve para não falar outra coisa, né? Mas uhum. Assim, é bem isso mesmo, bem mais leve, aquela coisinha, aquele status ali, e tá tudo certo. A gente queria curtir mesmo, né? Era outra fase, né? Mas cada um tem sua fase, como tiveram os nossos pais e avós, né? Mas
aqui,
eu acho que a minha foi melhor.
Eu também. Aqui em Datuba tinha uma balada chamada Zoff.
Sim.
Cara,
sim.
Pô, cansei de sair da Zoff com o cara me mandando embora, assim. Ele vai varrendo e vai me empurrando pra fora.
Né? Não ia embora, né? A gente não ia embora. A gente era inimigo do fim, né? Então a gente ficava mesmo. Mas
teve
era
uma
época boa.
Teve uma vez que eu fui embora, eu não sei como. Aí no outro dia eu desci assim em casa, na garagem, olhei e falei, ué, cadê meu carro? Que eu fui embora sem o carro.
Você deixou o carro na balada.
É, eu voltei e tava lá na frente, falei, ui, ainda bem que tá aqui.
Eu já perdi carro em balada também. O carro tava quase na minha frente, eu não tinha perdido, não achava ele, mas isso aí não vem ao caso. Mas é assim, acho que daí nesse período que eu tava na TV, comecei a trabalhar com shows e começaram a trazer grandes shows lá na cidade, principalmente em Leme, né? A gente trouxe lá Zé Ramalho, Capital Inicial, Fábio Júnior.
Que legal.
E entre outros, assim, Roupa Nova, grandes shows, assim, e aquilo ali me atraiu ainda mais. Depois desse período, eu fiz parte da organização do rodeio da cidade, né, da Festa do Peão de Leme, na época. E também foi muito legal, porque daí o rodeio traz uma dimensão maior, assim, principalmente na casa na onda de eventos, né? Você vê lá muitas possibilidades. Uhum. Aí que você vê como trabalhar a publicidade mesmo, né? Uhum. Publicidade é uma coisa que tem muito nos eventos. Então, trabalhar o marketing no evento é um desafio. Então, era muito legal. Era muito bom. Uma experiência muito boa.
Legal. E você fez... você trouxe grandes nomes, né, da música. E quem que era o mais gente boa ali dentro do ambiente? Você tinha, às vezes, relacionamento, né, com alguns... Quem que era o mais gente boa?
Cara, eu até me perguntam isso, e eu tive privilégio, né, de estar com grandes artistas, entendeu? Mas eu tive vários que são muito gente boa. Para mim, hoje os maiores são Chitão e Chororó. Eu acho que eles são sensacionais, assim, principalmente... O Chororó tem o jeito dele, né, mais fechado, né, mas eles são sensacionais, simples, tá, eles, a família toda, enfim, eu tive o prazer de conhecê-los, mas tem muitos, cara, tem muitos que passaram por aí, o próprio Fábio Júnior mesmo, Fábio Júnior que é um cara sensacional.
Dizem que o Fábio Júnior é um ícone, né, diz que eu já ouvi falar que ele... anda com um cara que o cara anda com uma garrafa de café e um cinzeiro pra ele, é verdade?
É quase isso. Esse cara deve ser o Branca, que eu tô falando. O cara, se o Branca, eu acho que o Branca tá com ele ainda hoje, que o Branca era o produtor dele. Cara, ele é um figura. Eu fiz um show dele em Leme e fizemos ele em Araraquara, também na cidade de Araraquara. E eu tive o prazer de ficar com ele no camarim, né, trocar uma ideia. E o cara é uma figura sensacional, um cara simples, assim, e figura, engraçado, sabe? E ficava nessa, tipo, tá, vamos fazer um atendimento, mas eu tenho que me preparar pro show, né? Então, é muito legal. Tem vários, cara, várias experiências como essa, e hoje tem muitos artistas, né? Eu fiz nessa época também mais variados, vamos assim, de estilos musicais. Mas os sertanejos eu fiz, acabei fazendo mais, né? Por conta do rodeio e por conta também do filme depois. César Menotti e Fabiano também são fantásticos, cara.
Pô,
são,
aqueles caras...
Os caras são sensacionais. Eu pude fazer
Eu sigo eles na rede social, pô, o cara é engraçado, deve ser muito gente boa, né, velho?
Eles são gente boa demais, cara. O César é no Instagram dele é só comédia, né?
Uhum.
Então, eles são muito gente boa, cara. Então, entre outros, cara, tem muitos aí que são... E tem os que não são também, né? Então, esses a gente pode citar, né?
E você falou que o Chororó é mais tímido?
Ele é mais reservado, cara.
É mais na dele.
Ele é mais na dele, assim. Ele é muito gente boa, assim, simples, entendeu? Eu fiz... No decorrer, a gente fez uma campanha com eles, né? E eu tava lá batendo carteirinha em todos os shows deles para fazer a divulgação do, do produto que a gente estava trabalhando com eles. E ele sempre me atendeu, me recebeu super bem. Entra aqui, faz o que você quiser, pode fazer. Ele tem a sistemática dele, mas sempre com muita educação. Um cara espetacular, assim, sabe? E o Chitão é sem palavras para ele. O Chitãozinho é um cara que eu tive mais contato, né? Até por conta da família. Mas ele é um cara fantástico, um cara simples, um cara que atende todo mundo, um cara que tá nem aí, sabe? Um cara que tem 50 anos de carreira e mais, né? 52, 53 anos de carreira e... Cara, maravilhoso.
Ele que é o pai da Sandy do Júnior ou não?
Não,
Chororó. É o Chororó, né? Confundo os dois.
É, o Chororó é pai da Sandy do Júnior e o Chitão é pai do Alisson, da Aline e do Henrico, que também são pessoas fantásticas.
E você conheceu a família deles até?
Família toda, cara. Eu falo que esse mundo, né, nos traz muita coisa boa, né? E muito privilégio, volto a falar privilégio mesmo, porque poucos estão nas condições, mas a família do Chitão e Chororó, todos os irmãos, cara, uma simplicidade, sabe? E não tem muita frescura, não tem nada. Os irmãos, sobrinhos, todo mundo, cara. Acho que eu conheci todos, mas, cara, eles são sensacionais, assim mesmo.
Caramba, e como é que você conheceu a família deles? Eles acho que tinham um negócio aqui em Indatuba, teve um empreendimento que chamava Evidências, acho que uma coisa assim.
Sim, o residencial, né?
É, exato.
É, eu, inclusive, na época que eu estava trabalhando a campanha com o Chitão Chororó, nessa. Era uma cerveja, tá? Uma cerveja Evidências, eu já vou falar porque ela já não está mais ativa. E a gente fez, e uma complicação trabalhar cerveja no Brasil, né? Porque é um ambiente extremamente difícil de você entrar. E daí eu fiquei praticamente um ano com eles rodando aí, algumas festas, eventos, inclusive no lançamento do Residencial Evidências, que foi aqui num parque em Indaiatuba. Uhum. Eu estava nesse evento também com eles. E tudo começou, na verdade, essa coisa, antes um pouco da campanha, a empresa que eu trabalhava fez um patrocínio de um evento em Campinas, um show em prol do Hospital Sobrapar. Foi um show de 40 anos do hospital, inclusive esse ano o hospital está completando 45 anos, talvez venha um show bom por aí também. E nesse show foi um Lima-Palusa, né, como eles falaram, foi família toda tocou. É. Tocou Chitão e Chororó, Sandy, Família Lima, Maurício Mauri,
O Maurício Mauri é parente deles? Não?
O Maurício Mauri são irmãos.
Ah.
São irmãos. Maurício Mauri. Todo mundo, cara. A família inteira tocou nesse evento. E nesse evento eu tava lá fazendo a ativação da cerveja. E eu conheci. E um dos irmãos deles, o Ricardo, ele era organizador do evento. O Ricardo tem uma produtora de eventos, né? E ele é organizador do evento. E eu tive contato com ele direto. E através dele foi ampliando o ramo, assim, né? Porque daí a gente foi participando dos eventos, o Ricardo sempre apoiando, sempre estando junto, a gente foi conhecendo a família. Então foi girando, né? Tiãozinho, da dupla Tiãozinho e Alessandro, né? O Tiãozinho Lima, sensacional, os filhos dele. Então a gente foi conhecendo todo mundo e, na verdade, eu fiquei... Hoje tenho amizade com alguns ainda, então a gente se fala sempre. Mas é muito bacana também, muito, muito legal.
Que legal, cara. E o... Você falou que teve capital inicial também, né? Ele, acho que o capital, o Dinho do capital, acho que tá morando aqui também.
Ah, ele mora aqui? Que legal.
Acho que sim. Ele é gente boa pra caramba,
gente,
né?
Gente boa. Nós fizemos capital, cara, isso foi em 2008, 2007. Faz um tempinho já.
Uhum.
Né? Fizemos capital, Detonautas. Detonautas, na época, tava estourado com o Tico lá. Nossa, muito show, cara. Nós fizemos Zé Ramalho foi bem legal também. Enfim, tem bastante,
cara,
coisa.
O Zé Ramalho acho que é um ícone também, né, cara, da música brasileira. Acho que assim como o Chitão e Chororó também estão todos na primeira prateleira ali, né?
Eu acho, cara, eu coloco eles porque hoje no Brasil a gente vê muito, muito exemplo de artista que a carreira é breve, né? Mas você se manter no topo 30, 40, 50 anos, cara, você manter ali a sua música, o seu nome em evidência, sem trocadilho, mas assim, é único mesmo. Então esses caras merecem, o próprio Fábio mesmo, e entre outros, Ivete, enfim, outros caras sensacionais que merecem que tire o chapéu mesmo, né? Porque Caetano, enfim, todo mundo.
Qual que é essa TV? Eu tô acompanhando, mas só li títulos, assim, da treta da Ivete ter que reduzir o show. Você tem acompanhado isso aí? Tem, cara, visto?
Tem uma produtora, eu sei um pouco, tá? Eu vi meio por cima também. Uma produtora de eventos, né? Que contratou uma turnê de shows da Ivete e da Ludmilla.
Uhum.
E daí não cumpriu com algumas cláusulas lá, e daí tiveram que cancelar as duas turnês. E foi um caos lá pra eles, lá, pra ambos os lados lá. O que pode acontecer também, né? A gente vê muita gente. Antes a gente tinha no Brasil uns grandes contratantes, né? Hoje a gente tem os grandes contratantes ainda, mas tem muita produtora surgindo e muita coisa acontecendo. Então, um movimento grande, assim, na parte do entretenimento. Mas, às vezes, acontece de não... E é uma empresa, pelo que eu entendi, é uma empresa bem legal, assim, bem, produz bastante coisa, mas deve ter acontecido algo mais grave lá que acabou gerando esse cancelamento.
Cara, e coisas estranhas, assim, de camarim? Você tem alguma... algo estranho que você fala, putz, isso aqui é muito específico?
Você fala de comida?
Comida ou...
Seus Amirante e Fabiano, eles pediam antigamente frango assado no camarim. Sensacional.
Um pra cada um.
É quase isso, é sensacional. Cara, a gente teve alguns perrengues por causa disso, sabia? Tem muita gente que pede muito, né? Quando vem a lista de camarim lá, você fala, não, peraí, o que tá acontecendo aqui? Quantas pessoas vão comer nesse camarim?
Uhum.
E a gente acaba... Tem uma... Normalmente nas festas grandes tem uma pessoa que faz esse controle, né? Essa curadoria ali. Ah, isso aqui não precisa, isso aqui precisa, isso aqui... Mas tem artista que vem aí com muita coisa grande. A gente teve um problema, eu não vou falar artista, tá?
Às vezes o camarim fica mais caro que o show, né?
Fica caro. Barcas de comida japonesa, pensa, tem até artista aí que pediu isso e pede, assim. Então, tem artistas que pedem mais de camarim, por exemplo, dupla que fica separado.
Ah, é?
Dupla que não se fala, até o atendimento é separado. Então, assim, tem muita coisa acontecendo no meio aí. Teve um fato engraçado, não, interessante. Uma artista chegou... E a gente tinha um patrocínio da festa.
Oh, depois você me fala quem é a dupla separada aí.
Depois,
né?
Eu vou te falar, não posso falar aqui, porque muita gente vai ver, então melhor não me comprometer. Talvez eu te falo. Uhum. Mas é mais de uma, viu?
Caramba.
A gente tinha um patrocinador master do evento, né? Que é uma cervejaria. E a cervejaria tinha um energético dela.
Uhum.
Um energético do portfólio deles. Essa artista chegou e falou, não, eu quero energético de tal marca. Quero um Red Bull sugar free, né? Pra tomar com a vodka e tal. Não, a gente não pode, a gente tem esse energético. A gente não tem o Red Bull e a gente não pode ter no evento, porque é um ambiente desse patrocinador. Falei, então, tá bom, então eu não vou atender ninguém e não vou fazer o show. Se não tiver esse energético. Cara, foi um caos, o convencimento não tinha como, ela não abria mão, o produtor falando, não, esquece, não vai fazer atendimento, e isso já tinha acabado o rodeio, foi no rodeio, o show atrasando, o público já na arena, um caos total, e daí até que conseguimos resolver lá, né, o pessoal da produção lá conseguiu levar um energético para ela de uma maneira sorrateira, vamos dizer assim. Mas foi constrangedor, assim, a gente falava, não é possível, né, que por causa de um energético você não vai fazer o show, não pode isso, né, e teve outros casos também, teve casos de banda que começava o show, a produção entrava no camarim com uma mala e puxava tudo que tinha na bancada, fruta, salgadinho, tudo pra dentro da mala e levava pra van. Falei, cara, que absurdo isso, né, que loucura.
Por que isso?
Pediam infinitas coisas, lógico que a gente sabia que eles não iam consumir, daí eles levavam embora para consumir na van, o resto da turma, não sei. Então hoje eu não sei, mas vários fatos engraçados, assim. Teve um fato também que... Vou até citar o artista, Los Hermanos, a gente foi fazer um show deles, e o Marcelo Camelo chegou no camarim e falou, olha, beleza, mas hoje a gente... Tirou Ana Júlia do nosso repertório.
Uhum.
Cara, Ana Júlia na época tava estourada. E era tipo... Eu adoro, eu gosto muito de ouvir Los Hermanos da época e tal.
Puta, mas, tipo, eu só gosto de Ana, só acho médio Ana Júlia.
Então, mas na verdade o que aconteceu é que a maioria do público que tava lá tava por Ana Júlia.
Uhum.
Porque não conheciam o resto do CDs deles, era o começo de carreira que eles estavam estourados. Falei, cara, não tem como.
E se conhecesse, não teriam ido no show. Pô, também.
Só, talvez, talvez, não, talvez não. Mas foi muito louco, assim. Então, tipo assim, muita coisa inusitada já aconteceu, mas já aconteceu outros.
Mas e aí? Assim. Falou que não ia tocar na Júlia e vocês falaram, não, toca aí, velho.
Daí conversamos com o produtor pra cá, o resto da banda pra lá, e vai pra lá e vai pra cá, e conseguimos que eles tocassem pelo menos uma vez na Júlia. Ele abriu o show com a Ana Júlia e não tocou mais. Caramba. Mas tá bom, tocou.
É.
O público ouviu Ana Júlia.
O cara que foi pra ver, ouviu Ana Júlia e ouviu e...
Eu embora já, né?
É.
Ouviu e falou, obrigado.
Verdade. E o cara mais humilde, assim, de camarim? Tipo, puto, o cara pediu uma garrafa d'água. Tem?
Cara, não tem. Tem vários, cara. Tem vários. Tem vários. A gente fez... assim... O próprio camarim do Chitão em Chororó, cara, por ser quem eles são, é muito simples. Muito simples, cara. É uma fruta, um café, um chiclete. Não tem muita frescura, cara. E tem muito camarim gigante, né? Mas o próprio do César Mário Fabiano é um camarim simples também. Que não
é um frango, uma farofa, é um leitão.
Tem frescura, mas não tem o frango. Tá, o que vocês têm? Tipo assim, sabe? E uhum. A produção é fácil de conversar também, porque tem muito isso, sabia? Que tem, mais que o artista, o produtor, tem produtor que é difícil, cara. O produtor leva o artista num patamar que fala, cara, dá um descida aí, dá uma segurada, porque não é assim que funciona. Mas o produtor é difícil conversar com ele, porque às vezes você não consegue conversar direto com o artista, né?
Uhum.
E você barra ali, né, nesse produtor. Mas a gente vai com o tempo, vai tirando de letra. Né?
Eu tenho a impressão de que quanto mais foda o cara é, mais humilde ele é. Tipo, você falou o César Menotti, Chitão de Chororó, né, entre outros. O Fábio Júnior. O Fábio Júnior é café, cigarro e água.
É quase isso.
E... você pega esses caras que são lendas da música aí, pô, carreira sólida, 30 anos aí pra cima e tal, e os caras são de boa. Por que que eu imagino isso? Eu acho que o cara, quando ele começa a ficar famoso, ele fica vislumbrado. Então ele já começa a achar que ele é, tipo, o pica da galáxia, sabe? Esse tipo de coisa. É. E, não sei, a gente já fez campanhas com famosos e já... tivemos contatos, eu fiz figuração já em novela.
É, que legal.
E aí eu percebo que é um trampo. O cara vai chegar lá pra cantar a música dele, às vezes ele não tá no melhor dia, às vezes ele tá...
São pessoas, né, cara? A gente tem que entender isso também, né? Que ele não é um artista, ele é por trás do César Martins Fabiano, tem o César, tem o Fabiano, tem as pessoas, né? Eles não sabem o que ele tá passando naquele dia, né?
E apesar de ser do showbiz ali, é um trampo. Você vai lá, vai fazer o seu trampo, vai voltar pra sua casa, pra sua família. Vai, tipo, de perto, a vida de todo mundo é parecida, entendeu? O cara acorda, tem que fazer dieta, se preocupa com isso, se preocupa com aquilo, não pode beber muito. Então todo mundo tem uma vida meio parecida, né?
Imagina todo mundo falando de cada ato seu, né? Então se você der um... fizer uma cara, sei lá, bocejar perto do cara e falar, não, o cara me tratou com desrespeito. É, deve ser um saco, né? Desculpa, mas é bem complicado, assim, porque o cara é ser humano também. Então, o cara tá cansado, a estrada não é fácil. Essa rotina é uma rotina que hoje no mundo é valorizada, obviamente, né? Que ganha muito dinheiro, mas rala muito, né?
Rala
muito, a estrada não é fácil pra ninguém, não.
É igual, eu tentei me profissionalizar no futebol já. E, obviamente, por não ter tanto talento, eu tô aqui, né? E, cara, quando você começa a ver, todo mundo gosta. Ah, eu gosto de jogar bola com meus amigos, fazer churrasco e tal. Mas profissionalização não é isso. Profissionalização é, vai comer regrado, vai dormir no horário certo, vai isso, vai aquilo e tal. Ah, beleza. Isso aí durante a semana, e fim de semana. Fim de semana tem que jogar. Fim de semana é atenção redobrada. Então o cara não tem, ele não tem vida própria. Ele vive o que os outros querem que ele faça. E assim, aí quando você coloca isso pro outro que não tá naquela situação, pra ele é, bom, também, cara, o cara é rico pra caramba, é isso, é aquilo. Só que eu acho que é 1% ou algum número muito baixo, assim, dos caras que são jogadores profissionais que jogam a Série A do brasileiro. A grande maioria joga por um salário mínimo, joga por, sabe, é um salário mínimo ainda que atrasa, entendeu? Sim. Então, nada na vida é tão glamuroso, assim. Por trás daquele glamour sempre existe muito trabalho, muito suor, muita gente na produção, muita gente que ralou para
por trás, né?
Pro show acontecer, né?
E o que você deixa em casa, né? É, como eu falei, né? Tem filho, tem esposa, você deixa em casa, você abandona. Aquela vida é outra coisa, entendeu? Você tá longe de tudo, seu filho tá crescendo e você tá na estrada. Faça chuva, faça sol, você tem que entregar aquilo, depende de você, né? Porque imagina você chegar lá, vou fazer o show, não, o Adriano, hoje eu não quero fazer o show, faz outro, Vinícius, você entra aí no meu lugar, não tem como, é o cara, então depende do cara, o mesmo jogador de futebol, o cara espera, cobra muito, é valorizado? É, mas tem todo esse por trás, né? É um ser humano, a resiliência tem que ser grande, né?
E é o que falam, né? Neymar ganha muito dinheiro, Cristiano Ronaldo, Messi. Só que se existe um mercado onde existe garimpo para encontrar joias raras, é o futebol.
Sim.
Quantos Messis, quantos Neymar e quantos Cristianos Ronaldos existem no mundo? É tipo, cara, aquilo ali é a mosca branca do olho azul, entendeu? É. Não, existem pouquíssimos que têm aquele talento e aquela competência.
E tem muitos que têm talento e não têm oportunidade, né? Então também que não alcançam onde eles chegaram, talvez não tenham aquele olheiro naquela hora para levar ele lá, ou um empresário, enfim. O cara é maravilhoso, mas não tem nada disso. Então é...
E tem a questão também que esses caras ganham muito dinheiro, mas o quanto se fatura com a posição que esses caras alcançam e com o talento, genialidade, também é um valor muito maior. É aquilo que eu sempre falo, ninguém vai pagar você a mais do que você merece ou muito menos do que você merece. Então, geralmente, para a pessoa te oferecer X de dinheiro, ela está ganhando Y de dinheiro. Então, quanto ganham em cima da imagem desses jogadores? Eu lembro que quando o Cristiano Ronaldo foi para o Real Madrid, eles pagaram, eu não sei se foi um ano de salário, eu sei que foi tipo, boa parte do que eles deviam para o Cristiano Ronaldo, eles pagaram nos primeiros dias com venda de camisa. Então tipo, é surreal que esses caras movimentam de venda, né?
É absurdo, por trás disso que é lucro, né? É um mercado, né? Você é um produto, né? O jogador é um produto, o cantor é um produto que tem que ser vendido e explorado, né? Quem tem mãos fala, não, peraí, eu vou ganhar dinheiro agora, né?
Uhum.
Então é isso.
Legal. Você ia falar de coisas esquisitas e eu acabei, acho que, atropelando.
Não, eu fui nessa linha aí das coisas que aconteceram já, questão do energético, né?
Só do nenhum.
Mas é muita coisa que acontece, cara, muita coisa. Eu tive me deparei com algumas situações aí, mas faz parte, né? Faz parte do dia a dia, pode acontecer. Como a gente falou, né? São pessoas, às vezes o cara tá legal, às vezes o cara quer te encher o saco. Então a gente tá ali pra trabalhar, enfim. Cara, lidar com essa situação, né?
Você já fez Gustavo Lima também, né?
Já fiz.
E o Gustavo Lima, é gente boa?
Cara, é. Na verdade, é. Eu tive uma situação com o Gustavo, que foi tão um erro da nossa organização, né? Porque a gente faz um cronograma de horários... para eles chegarem. O artista vai chegar a tal hora, ele vai atender a tal hora, e tal hora ele vai pro palco. E a gente adiantou um pouco esse roteiro, né? E quando ele acabou o atendimento, ele falou, e aí? Mas o rodeio tava rolando, E estava bem atrasado.
Uhum.
E daí a gente falou, e aí, como que vai fazer? Dá uma segurada. Daí a gente vai lá, ó, 10 minutinhos. Não. Ah, mas 10 minutos está liberado o palco? Não, vai atrasar mais um pouco e tal. E foi gerando uma situação meio desconfortável. A produção dele, ele ameaçou até de ir embora. Falou, não, não vou fazer o show, vou embora, isso é um desrespeito. Foi uma falha de comunicação aí nesse teve esse gapzinho de horário. Mas eu acho que tem que ter, a gente tem que ter um pouco de empatia também, até porque o cachê dele estava pago, ele estava pronto, tinha um público lá para ele atender, então tava, uhum, todo mundo que estava lá estava para ver o show dele. Mas foi um caso bem
isolado.
Bem pontual, isolado. E ele sim, tive a oportunidade de trabalhar num evento com ele no começo de carreira, lá no Inventor dos Amores, que estava estourado, e depois já como embaixador. Muda, né? A gente percebe que muda. Mas uhum, hoje, quem faz um tempo já isso, mas quem tem contato com ele fala que é uma pessoa extraordinária, quem pôde afundar um pouco mais. Eu tive esse probleminha aí, mas pra mim não foi nada, assim. A gente sabe o que acontece, foi um erro de ambas as partes. Erro da produção, que marcou o horário errado, e erro dele também, da produção dele, de tentar ameaçar, vou embora, vou deixar tudo aqui. Então, foi um dia, um acaso, mas eu tenho, pelo que eu tenho ouvido aí, é um cara sensacional, um cara que tá. Merece estar onde está, né?
Quis dar uma estrelada.
É, deu um, e volto a dizer, foi na época até eu falo dos produtores, né? Eu tenho amizade com vários, mas tem que dar uma segurada, tem que dar uma segurada no artista. Ele está ali para controlar isso também. Falou, peraí, não é assim. Então às vezes enche muito o ego e o cara dá uma espanada, mas é...
Normal, nem foi normal. Ele, então foi mais a produção.
Foi a produção
do que...
e a produção foi lá e fez. Daí ele falou, não, beleza, se é assim, tô fora, vou embora. Não, mas não, segura aí, pelo amor de Deus. Tá louco, tem muita gente lá querendo te ver e fica aí sentadinho, já vai acontecer já.
E era Inventor dos Amores, né? Era essa fase? Não,
não, já era fase embaixador.
Já era embaixador.
Já era fase embaixador.
E no Inventor dos Amores?
Simples de tudo. Gente boa, gente molecão, né? Ele era. Tanto ele, na época que estourou o Luan também, né? O Luan é um cara muito gente boa, simpático, humilde. Eu não sei, não fiz mais eventos com ele, mas também ele era assim e dizem que continua.
Uhum.
Continua muito, muito bacana, um cara fácil de lidar. Ele, produção, enfim.
Diz que o Gustavo Lima diz não, né? Todo mundo viu, né? No começo era só a capa da gaita, né, cara?
Ah,
era magricelo.
Só tinha topete. Era só o topete, ele era impressionante. Era bem magro, pequenininho. Hoje deu uma crescidinha,
deu
né?
Crescido.
O braço dele tá maior que eu.
E canta pra caralho, né, também.
E olha, essa coisa deles, eu vi um evento dele agora em Ribeirão Preto, no rodeio lá de Ribeirão Preto, que ele ficou, entrou o DJ depois dele, ele foi lá e tocou junto com o DJ, sabe? Então, tipo, o cara vai ficando, essa coisa, essa onda dele, começou em Barretos, essa coisa de ficar e fazendo show 6, 7, 8 horas aí, e ele continua nessa vibe aí. Se pegar ele num dia bom, ele vai embora.
É igual na época de pandemia lá, que as lives, né? Fazia as live de
melhor, né?
24 horas. O negócio.
A live do Gustavo Lima e do Bruno Marrone, pra mim, não tinha igual, né? Bruno sensacional.
Cara, e Bruno e Marrone, já fez show?
Já fiz também.
E aí?
Muito, muito bom também, muito tranquilo, cara, muito tranquilo. O Coronel, né? O Marrone é o Coronel, né? O Marrone, ele é mais fechadão, né? Assim, com as pessoas que ele não conhece, obviamente. Mas o Bruno também, o Bruno é mais falante, assim, então, mas eles são bem de boa também, bem, bem tranquilo de lidar com eles, a produção deles é espetacular. Eu fui também num evento com eles, Estão em Chororó e Bruno Marrone, foi o clássico, né, showzaço, e também a produção deles maravilhosa, foi muito legal, eles são bem de gente boa.
E o Bruno Marrone, ele pede remédio e uísque no camarim ou não?
Remédio, não sei, mas o uísque tava lá na lista.
O remédio foi ele que levou.
O remédio ele levou escondido, na verdade. Na verdade, muitos, maioria pede bebida alcoólica, né? Por exemplo, o Chitão Chororó não. Falei, vou parar de falar de Chitão Chororó. Mas eles não pedem, e até o Chororó não gosta disso, né? Deve ter ouvido algumas entrevistas aí de Leonardo e outros falando dele. Mas César Martins Fabiano também não tem bebida. Mas outros têm, maioria tem.
Não tem bebida, mas é gordura.
Não, tem que dar com. Dá um churrasco bom, viu?
E o Leonardo, já fez Leonardo?
Leonardo eu nunca fiz, cara. Ele tá aí um cara que eu queria fazer um evento com ele, ou até só conhecer ele mesmo. Uhum. Eu nunca tive oportunidade, cara. E falam que ele é fantástico, né? Mas eu não tive a oportunidade de estar com ele ainda.
Cara, eu acho... Ah, esses caras do sertanejo, cara, esses caras antigos, assim, até os mais novos, né, também, putz, os caras são gente boa, cara, e acho que a verdadeira música popular brasileira é isso, né, cara?
Sim.
É isso que a galera geral curte, né?
Cara, eu sou suspeito de falar, assim, porque eu gosto muito, né, eu ouço sertanejo, eu ouço de tudo, cara, eu ouço de tudo, mas a nossa raiz, né, no interior não tem como, né, o sertanejo... Então, assim, você vê muitas duplas e artistas se destacando aí, e não é por acaso, né? Os caras merecem mesmo, cara.
Você falou de nossa raiz do interior, né? Eu casei, né? Casei com a minha esposa, a família dela é de São Paulo. E aí, a gente, na festa, né? Tava lá na festa e tocou Boate Azul. Aí... Um clássico, né? E meus amigos ajoelhamos no chão, cantamos, bebemos e tal.
Imagina a cena.
E aí, beleza. Aí no pós-casamento, aí um primo da minha esposa falou assim: cara, que música é aquela que vocês ajoelharam no chão? Falei, você tá de sacanagem, velho.
Ele nasceu aqui? Não...
Ele é de São Paulo. Lugar, falei, pô, não é possível, cara, que você não conhece. E aí, tipo, eu falei, fui conversar com a minha sogra, falei, tem gente que não conhece. Falei, não é possível. Aí ela falou, não, quem nasce no interior é muito diferente de quem nasce lá na capital. Falou, cara, pra mim é muito esquisito alguém que não conhece. É tipo você não conhecer o hino nacional, sabe, esse tipo de coisa.
É bem por essa linha, né? E tem gente que não conhece o hino nacional, hein? É. Mas é estranho, né? Não conhecer Boate Azul, acho que é porque é tão comum pra nós, né?
É,
a gente ouve tanto, né, e... É a mais pedida de todos os lugares, né? E karaokês da vida aí, né?
E sertanejo virou moda em São Paulo também,
sim,
né?
Sim, tem, cresceu lá, muito. Tem... Se ele fosse carioca, talvez eu falaria, no Rio, tem uma parte do Rio que não é muito voltar pro sertanejo, né? É mais difícil lá. Mas São Paulo, ele tava escondido mesmo.
Assim. É, o povo...
Fala pra ele sair um pouco mais de casa,
velho. O que você escuta, né?
O que você escuta? É, porque precisa estudar esse amigo seu aí.
Você não conhecer, não tinha um carreiro, sabe? Umas coisas assim, sendo de São Paulo, beleza. Eu acho que tinha um carreiro, você devia ensinar na escola,
sim,
né?
Sim.
Porque...
É clássico, né? Melhor é rico, né? E assim vai. Nossa, isso aí...
Cara, e a história do Brasil passa pelas músicas desses caras, né? Então, sim. Tipo, sabe, o rei do gado lá.
Sim.
Porra, o Rei do Gado é um período do Brasil de que existia muita plantação de café, ainda existe, né? O Brasil, acho que não sei se é ele ou se é a Colômbia o maior exportador.
Sim.
E o começo de criação de gado, assim, a rodo, né? E aí entender que aquele cara que é simples, tinha aparência simples, é um cara que... tinha muita grana. E hoje eu até falo muito com a minha esposa, falo, o cara que tem muita grana no interior, daqui em Indatuba já cresceu pra caramba, já é uma cidade meio cosmopolitana, assim, né? Mas se pega cidades menores, você não sabe quem tem muita grana e quem não tem muita grana. A não ser se o cara tá chegando de caminhonete.
O cara chega com um Porsche, mas não para do seu lado.
Mas no bar, sentado, você não sabe, né?
Tem muito. E a facilidade do interior, né? Porque o cara tá em todos os lugares, né? O cara tá tranquilo, Eu acho que é mais diferente da capital, que tem a sua cautela, né? Então, no interior, o cara tá andando ali, a rotina dele, ele vai na padaria, você não sabe nem quem é. Se você não conhece mesmo, você passa desapercebido, né?
Cara, aqui... A não ser
essa geração nova que tá chegando querendo mostrar mais, né?
Pode ser.
Mas, assim, dos donos, os reis do gado mesmo, é difícil. É difícil você
não é muito snob, né?
É, normalmente é mais simples. Né?
Aqui em Indaiatuba mesmo, tem um cara, que o cara é muito rico, aí pouca gente conhece ele, tipo, conhece, sabe o nome e tal, mas pouca gente conhece o cara, e o cara é low profile, assim. E ele tinha um, ele loteou um lugar que ele tinha um condomínio, e aí um dia tinha um tiozinho cortando o mato do lado do condomínio, assim, e aí um amigo meu que conhece e tal, falou, cara, sabe esse cara aí? E esse cara aí é tal cara. Falei, mentira. Falei, cara, o cara tá carpindo do lado do... Tipo, não precisa ser tanto, sabe? Mas, porra, o cara tá carpindo do lado do condomínio que é dele, tá ligado?
Cuidando da coisa dele, véio. Tá cuidando de tudo ali.
É, mas...
Ele já tá visionário, ele vai comprar a terra do lado ali.
É.
mas é essas situações que a gente depara e fala, nossa, não dá pra entender, né?
É.
Não sei se eu agiria assim.
Não sei,
por isso que eu não sou rico.
É, pode ser.
Mas tô brincando, mas é legal ver isso aí, né? É legal ver que não subiu, enfim, por mais que tenha tudo, aquela humildade tá ali prevalecendo, né? Então isso é interessante, é bem bacana.
Ah, e aí você foi, como é que você chegou na parte de evento corporativo? Aí você fez muito evento sertanejo, esse tipo de coisa que dava... Um trabalho gigantesco.
Sim, de grandes públicos, né?
Grandes públicos.
Daí, eu tive uma passagem pelo cinema, que eu até comentei com você. A gente fez uma produção, fiz produção para um filme da Dodô Filmes, uma produtora lá de São Paulo, o Sistema Bruto. E foi uma experiência fantástica, assim.
Onde que assiste ele?
Hoje, ele está passando, na verdade, ainda não entrou para o streaming. A gente lançou ele nos cinemas no final de 2022 e ele está em exibição nos canais Sony. Então vira e mexe aí nos canais Sony, fica atentos aí, Sistema Bruto está passando e logo logo nos streams daí.
Boa.
E o Sistema Bruto, a gente foi uma experiência muito legal, inclusive César Márcio Fabiano estava no filme, a gente teve muita presença sertaneja, a Bruna Viola foi a protagonista. E teve presença de uns grandes da teledramaturgia do Brasil. Jackson Antunes, fantástico, um cara excepcional. Marisa Hort, Nelson Freitas, cara, Oscar Magrini. Então foi uma mescla do filme aí. Teve o Universo Sertanejo com esses caras de TV, mais alguns influenciadores. Foi uma experiência mágica. Terminando essa produção do filme, a gente lançou o filme em 2022, eu voltei para Leme. E daí eu recebi a proposta para trabalhar nessa parte de eventos. Eu estava parado, né, assim, fazendo outros trabalhos paralelos, né, algumas produções, né. Fiz produção de videoclipe também com a dupla Mike Lian.
Ah, foi, é daqui, né, de Itu.
É, de Itu. A gente fez o Chuva no Pantanal, a gente gravou em Piracicaba esse clipe. Muito legal.
Legal.
E daí a gente...
Sabe que a gente tem um segredo aqui no podcast.
Ah, é?
Ó, esse microfone, ele é o microfone do Raul Gil.
Olha,
tá vendo?
Beleza, rapaz. Ó, até brilhou aqui. Então... Olha que beleza.
Foi mal.
Aquele cara que... Então, o que a gente tava fazendo? Mas daí eu tava falando do clipe, e daí eu tava parado, né, e fazendo alguns trabalhos, recebi a proposta da Madeira Nietzsche. Uhum. Para cuidar da parte de eventos lá da empresa. Foi um desafio, porque evento corporativo, eu já tinha feito alguns, mas eu meio que não sabia como se tratava, como que era a dinâmica, né? Como que era o que eles esperavam, né? De um profissional de evento dentro da empresa. A empresa, hoje, ela tem mais de 50 anos, ela está fazendo 51 anos, atuando no mercado moveleiro, né? E eles gostam muito de evento, eles gostam muito de atrair o público, de trazer esse público, que é o prioritário não, ou tem mais lá, são os marceneiros. Então, esse público é muito presente, próximo da marca.
Uhum.
E como que gera experiência para esse público? Então, era esse o desafio. Daí eu comecei lá, no começo do ano passado, 2023, e eles têm alguns eventos já que estão consolidando agora. A live commerce deles, que é o Conecta, é um evento muito legal, porque é um evento híbrido. É um evento que acontece tanto no YouTube, uma exibição online, quanto nas lojas físicas. Hoje a Mandarinite tem quase 30 lojas, tem 30 lojas físicas no Brasil, e ele acontece simultaneamente em todas as lojas. Então a gente escolhe uma loja da base, né? Ah, vamos fazer na loja de Leme. A gente faz uma loja de Leme, traz um show lá, uma atração musical, e também tem os pits de venda. Então tem esse evento, né, o Conecta, que nós fizemos 6 já, agora vamos para o 7º em setembro. E também tem os eventos corporativos, né, os eventos internos, eventos para vendedores, eventos para fornecedores, porque a Mandarinite hoje é uma revenda, né? Então a gente tem muitos fornecedores, né, grandes marcas que atuam lá. E daí a gente faz também os eventos para os fornecedores, então... Foi um desafio mudando, quebrando um pouco do que eu vinha, né? De grandes públicos e também depois da produção do filme, mais um desafio, né? Mais um desafio para recomeçar. E bem interessante, bem legal, uma experiência que está sendo muito valiosa para mim lá.
Legal, porra. Obrigado, cara. Queria agradecer a sua participação. Bateria tá acabando. A gente gravou alguns.
Falo hoje. Pra caramba, né?
Não, eu também, né? Mas a gente gravou alguns antes. Queria agradecer, cara, a sua participação. Obrigado mesmo de coração por ter vindo. Parabéns pela sua trajetória, pela sua história. Muita história boa. Acho que se deixar, a gente fica aí 2-3 dias conversando. E como é que faz para as pessoas te encontrarem? Passa suas redes sociais e até da empresa.
Cara, primeiramente agradecer, né? Foi um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado a você, a toda a equipe aqui do Beats que me recebeu super bem aqui. Para me encontrar, o meu arroba é @viniciuszanobia. Estou nas redes como Vinícius Zanobia aí. E também sigam a Mandarinite, né? @MadeiraNite. MadeiraNite. MadeiraNite no Instagram, no Facebook, no YouTube. Acompanhe nossa live, né? Em setembro, dia 14 de setembro, a gente tem a próxima live aí.
É aberta, não?
É aberta no YouTube e tem muita oferta, muita coisa boa. É uma empresa que trabalha infinitas possibilidades lá. A gente fala que a Mandarinite é muito mais do que você imagina, né? Então siga lá a Mandarinite, siga a Vinícius Zanobia lá. E mais uma vez, obrigado por tudo e obrigado pelo convite.
Fechado, eu que agradeço e aproveitar e convidar as pessoas também a se inscreverem no Beats Podcast.
Por favor,
no YouTube.
Inscrevam.
É isso aí. E a gente a Beats está como beats.digital em todas as outras redes sociais. E minhas redes sociais é adrianoclump.com.br.
Foda. Eu vou passar um e-mail, contar.
Adriano Klump. O e-mail é adriano@beats.com.br. E o @ Adriano Klump. O Klump, eu vou soletrar que é difícil, é KLUM de Maria, P de Pato, P de Pato. Me segue lá para ver dicas sobre marketing, gestão, vendas e também o que eu faço na minha vida pessoal, que não é muita coisa.
Isso é bom.
Fechado, gente? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela audiência e tamo junto. Segue a gente aí e até a próxima. Valeu!